Senhor presidente, senhores e senhoras senadores e senadoras, quem nos ouve pela Rádio Senado, pela TV Senado, também quem nos acompanha pelas redes sociais, eu não poderia falar hoje, tenho vários temas que eu quero abordar, mas não poderia falar hoje sem mencionar o dia de ontem aqui em Brasília, a grande manifestação que nós tivemos aqui em favor das diretas para suceder esse governo falido que já terminou e também contra as reformas que atentam aos direitos do povo brasileiro e dos trabalhadores. Fazia muito tempo que eu não via uma manifestação desse tamanho, uma manifestação com tantas pessoas, com uma diversidade de participação. Nós tínhamos ali trabalhadores de fábrica, nós tínhamos ali trabalhadores do comércio, nós tínhamos ali professores, servidores públicos, uma manifestação enorme. Eu tive a oportunidade de caminhar durante toda a manifestação, aliás, começamos aqui saindo pela porta central do Congresso Nacional, descendo a rampa com vários parlamentares para encontrar a manifestação, e ela já estava quase chegando perto do Congresso Nacional, e eu fui até o final andando no contrafluxo. E a surpresa é que nós estávamos lá na rodoviária, portanto, longe aqui do início da esplanada, e essa manifestação ainda continuava. As centrais sindicais, as associações representativas de trabalhadores, da sociedade civil. Então, foi uma manifestação muito forte, muito contundente, um recado muito claro a esse governo que está aí e ao Congresso Nacional, de que a população brasileira não aceita as reformas que estão tramitando aqui e que quer uma solução para a crise que nós temos hoje no Brasil, que atinge esse presidente que está de plantão lá no Palácio do Planalto, que a solução é por via de eleição direta. A população está cansada de acordos, de conchavos, de acertos de cúpula. Quer votar. E eu não tenho dúvidas nenhuma que é só o voto que garante a saída da crise. Agora, qual não foi nossa surpresa também da armação que nós tivemos em relação a essa manifestação? O governo sabia que a manifestação ia ser forte. Talvez tenha até se surpreendido, porque ela foi mais forte do que previam, inclusive, os organizadores. Nós tivemos mais de 150 mil pessoas na esplanada dos ministérios, numa manifestação contra o governo e contra as reformas. E qual foi a nossa surpresa? Que nós tivemos várias pessoas infiltradas nessa manifestação para que pudesse esse infiltramento de pessoas pudesse causar tumulto e a polícia, então, responder a esse tumulto e ter para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro, imagens de vandalismo como nós tivemos, queima de ministérios, apedrejamentos, etc. A senadora Vanessa já falou aqui, outros senadores já falaram que eles estavam no caminhão no momento em que se deu o primeiro confronto aqui perto da esplanada e ela disse claramente, a polícia poderia ter contido, eram poucos aqueles que estavam causando tumulto, fazendo enfrentamento com a polícia, eram muito poucos. E a polícia optou por não fazer. Nós temos vídeos, inclusive, de pessoas que estavam fustigando a polícia militar, que estavam jogando objetos, jogando pedras na polícia militar, e que quando a polícia militar vai para o confronto, as pessoas não fogem. Muito pelo contrário, vão para o lado da polícia, para tentar se proteger, mostrando que são infiltrados. Nós já tivemos infiltramentos em outras manifestações. Vocês lembram aqui, se eu não me engano, era, não sei se a gente da Polícia do Exército, da Marinha, enfim, que estava infiltrado em manifestações lá em São Paulo e foi descoberto. Então, nós tivemos ontem infiltração, sim, de agentes que queriam desestabilizar o belíssimo movimento social, a belíssima passeata, o belíssimo protesto de trabalhadores e do povo brasileiro contra as reformas e contra esse governo ilegítimo do Michel Temer. E aí, qual não foi a nossa surpresa maior ainda? Que tivemos no final da tarde um decreto do senhor presidente convocando as Forças Armadas para tomarem as ruas de Brasília para conterem, como disse ele, né, a desordem que estava colocada. com certeza uma desordem colocada pelo infiltramento de forças políticas e forças policiais que fazem operações no sentido que não é o sentido do público e que tomaram conta e fizeram o tumulto que fizeram e não deixaram sequer nós realizarmos o ato de protesto que seria aqui em frente ao Congresso Nacional. E aí eu tenho ouvido sistematicamente aqui nesse plenário, tenho ouvido também da imprensa, que a presidenta Dilma, o governo do PT também já colocou os militares nas ruas por garantir lei e ordem. Quero dizer que numa situação como essa, senhor presidente, nunca. Nunca. Foi ministra da Casa Civil e todas as vezes que se utilizaram garantia da lei e da ordem foi por solicitação dos governadores. Vou dizer quais foram as vezes que nós utilizamos. Nos grandes eventos e que teve uma reunião com todos os governadores que eles solicitaram para que tivesse uma GLO preventiva. E não que as Forças Armadas fossem para as ruas, mas que ficassem de prontidão, porque se acontecesse alguma coisa em relação aos grandes eventos, elas pudessem atuar. Então, foi uma solicitação coletiva dos governadores aonde a gente ia ter os eventos. Sejam os eventos da Copa do Mundo, sejam os eventos preparatórios para as Olimpíadas. E isso está registrado, está aí. Foi feita uma ata, inclusive, dos governadores. E as Forças Armadas não atuaram na repressão, ficaram de prontidão. Por que elas ficaram de prontidão? Porque os governadores reconheceram que a força de segurança pública era insuficiente para se tivesse tumultos, inclusive atos de terrorismo naqueles momentos, elas fazerem frente à violência. A próxima utilização de GLO foi quando nós tivemos a greve das polícias militares. Os senhores se lembram, tivemos greves da Polícia Militar no Rio de Janeiro, na Bahia, e aí foi pedido pelos governadores desse estado, porque estavam também com insuficiência de segurança pública para que as Forças Armadas pudessem atuar. A outra situação foi quando nós tivemos a ocupação pelas Forças Armadas, a pedido do governador do Rio de Janeiro, de áreas para o combate ao crime organizado. Então, todas essas vezes foram pedidos dos governadores e, portanto, foram utilizações de garantia de lei e ordem constitucionais. Não foi o que aconteceu aqui em Brasília, que o governador não pediu, o presidente da República determinou através de um decreto, ferindo o preceito constitucional da autonomia federativa brasileira. E outra, o governador não disse que as forças eram insuficientes e não pediu ajuda para o governo federal. E quero deixar claro, mas muito claro aqui, em nenhum momento das manifestações de 2013, julho de 2013, foi decretado garantia de lei e da ordem pelo governo federal. Nós não colocamos o exército nas ruas, as Forças Armadas nas ruas. E os senhores lembram o tamanho da manifestação, inclusive manifestação na frente desse Congresso, que atravessou o lago, que veio para cima do Congresso Nacional, e nós não colocamos os militares. Foi a polícia do Distrito Federal, com o auxílio da Força Nacional de Segurança Pública. Vou repetir de novo, com auxílio da Força Nacional de Segurança Pública, que não tem as Forças Armadas, é que deu conta de fazer a segurança naqueles eventos. Aí eles disseram, não, mas tinha Forças Armadas no Palácio do Planalto e tinha no Itamaraty. É importante os senhores saberem que é legal a Marinha tomar conta do Itamaraty e o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, portanto, as Forças Armadas, tomar conta do Palácio do Planalto. E a Força de Segurança Nacional tomar conta do Ministério da Justiça. É assim que funciona por lei. E que estava funcionando ontem também. Então, vamos parar de dizer que o governo do PT, o governo da presidenta Dilma, utilizou GLO, colocou militares na rua para fazer segurança ou fazer enfrentamento com movimentos sociais, com movimentos reivindicatórios da sociedade, mesmo tendo distúrbios como tiveram ontem e nós tivemos nesses movimentos. Não colocou. O máximo que foi utilizado foi a Força Nacional de Segurança Pública, que também tinha que ser pedida pelos governos locais. Então, para a gente deixar bem claro aqui, nós não tratamos reivindicações sociais, nós não tratamos os movimentos sociais com força policial dessa monta. Não criminalizamos os movimentos sociais. Isso é um país democrático. Nós aprendemos a viver na democracia. E nós temos forças policiais nos estados e também com a Força Nacional de Segurança Pública capaz de deter distúrbios como nós tivemos ontem. Aliás, nós tivemos pela internet vinculação de imagens com o Ministério pegando fogo, que não eram do Ministério pegando fogo. As imagens divulgadas para dizer que era do Ministério pegando fogo eram do Instituto Nacional de Seguridade Social do ano passado, que pegou fogo e que não foi por nenhuma manifestação. Então, é bom para a gente saber como os fatos são manipulados, como esse governo, para se proteger, para querer mostrar autoridade, para querer tirar de foco da opinião pública as denúncias que estão pesando sobre ele, utilizou as manifestações de ontem, infiltrando gente, fazendo com que tivesse distúrbios e depois colocando as forças armadas. Mas isso não prevalece, porque o barco da verdade não afunda. Ele pode balançar bastante, mas afundar ele não afunda. E ele revogou o decreto hoje porque não tinha justificativa. E vou dizer mais, porque as forças armadas também não aceitam isso. Aliás, tem já manifestação do general Vilas Boas dizendo já da falta de conversação interna no governo sobre a medida tomada ontem. As Forças Armadas não são para fazer policiamento de rua, nunca gostaram de fazer isso e não é o papel que eles têm. Então, para deixar bem claro isso, que nós nunca utilizamos garantia de lei e da ordem, nunca utilizamos as forças de segurança nacional, são as forças armadas, para fazer esse enfrentamento a movimentos sociais ou para fazer enfrentamento a distúrbios decorrentes de manifestações. Em segundo lugar, queria dizer também do momento grave que nós vivemos. O senador Paulo Rocha já colocou essa situação do Pará, que 10 pessoas foram mortas. Eu também relatei outras situações que nós tivemos. E hoje nós também tivemos uma situação muito ruim lá em Curitiba, onde a sede do PT sofreu o seu quarto atentado. Quarto atentado. Foi uma tentativa de incêndio à sede, de invasão. Falei já com o nosso presidente eleito lá, o ex-deputado doutor Rosinha, já está tomando as providências necessárias, inclusive junto à polícia, chamou uma coletiva de imprensa, soltou uma nota. Esse tipo de atentado não combina com a democracia. É de gente intolerante, que não conhece a história de lutas que tem o povo brasileiro e que tem o Partido dos Trabalhadores. E se essa gente está achando que vai nos intimidar, esqueça, não vai nos intimidar. Nós enfrentamos a ditadura militar, nós já enfrentamos situações mais complexas nesse país. Não é com atos assim que vai nos intimidar. E que nós vamos apurar e vamos chegar, sim, aos responsáveis. Até porque nós temos as fitas de vídeo das câmaras de segurança da sede. Então, não vão nos intimidar. Quero deixar isso muito claro aqui, nós não temos medo desse tipo de atuação, mas quero deixar registrar o meu protesto em relação a isso e a minha solidariedade aos companheiros dirigentes estaduais do PT do Paraná. E, por último, eu quero falar sobre a tramitação malfadada desta reforma trabalhista que nós estamos vendo no Senado. Nós somos iludidos aqui, senador Lindbergh, porque quando chegou a proposta, vários líderes, inclusive líderes do governo, disseram que nós íamos ter tempo de discutir essa reforma trabalhista e que ela ia tramitar por duas comissões, conseguimos a tramitação por uma terceira comissão e que nós teríamos audiências públicas para fazer esse debate com a sociedade. E aí o que aconteceu? As audiências públicas foram marcadas por eles, sem uma grande discussão conosco, e foram marcadas todas numa mesma semana, como se isso resolvesse o problema de discussão. E na CAI, que é uma das discussões mais importantes, porque se refere ao impacto da economia, o impacto que a gente tem na vida das empresas e dos trabalhadores, estão fazendo um pedido de urgência, porque eles não fizeram, disseram que não iam fazer e não fizeram, mas estão fazendo um rito de urgência sem ter aprovado um decreto. O que aconteceu na CAI essa semana é um desrespeito ao povo brasileiro. E não adianta os senadores vir aqui e dizer, não, porque teve briga. Estou cansada de ver briga dentro desse Congresso Nacional, cansada de ver briga dentro desse plenário da Câmara. E muitas vezes ocasionados por eles, que eram oposição ao governo Dilma, ao governo PT, ao governo Lula. Quantas vezes não fizeram Aqui brigas, quantas vezes não quiseram sair no braço? Aí lá da CAI agora se fazem como vítima. A violência foi contra o povo trabalhador. Não leu o relatório, dá como lido, fraudando a ata e as notas taquigráficas de uma reforma, de um projeto de lei, que é um projeto de lei com uma gravidade imensa em cima do direito das pessoas, gente. Nós não estamos falando de um projeto de lei simples, nós estamos falando de um código que trata do direito dos trabalhadores. Com que legitimidade faz isso? Fraudam uma ata e uma nota taquigráfica para ganhar prazo regimental? Eu queria avisar aqui que não vai ser fácil na terça-feira naquela comissão de assuntos econômicos. E não vem de chororô, não. Nós não vamos aceitar fraude. Não vamos aceitar fraude contra o direito dos trabalhadores. Não vamos aceitar fraude contra os direitos do povo. Nós vamos brigar. Se tem uma coisa aqui que nos faz brigar, é o direito dos trabalhadores. Por isso nós fazemos política. Concedo uma parte, senador Lindberg.
Senadora Gleisi, eu fico impressionado nessa discussão da reforma trabalhista, porque o centro todo são os trabalhadores mais pobres. 71% dos trabalhadores no Brasil ganham até 2 salários mínimos. Tem um ponto aqui que é extremamente perverso. É a figura do trabalhador autônomo exclusivo. Porque hoje você pode ser autônomo. Você trabalha para várias pessoas. Só que agora não. Eles querem que você, trabalhando para só um patrão, com exclusividade, eles colocaram essa figura para quê? Para transformar aquele trabalhador que tinha direito de 44 horas semanais e 8 horas por dia, ele vai virar pessoa jurídica. Ele não vai ter direito a férias, não vai ter direito a 13º, não vai ter direito a FGTS. Vossa Excelência tem dito aqui reiteradamente que primeiro a gente tem que discutir os privilégios dos altos cargos do funcionalismo público. Vamos parar essa reforma? Vamos discutir a nossa situação? Congresso Nacional? Poder Judiciário? Ministério Público? Nós topamos um acordo. Vamos cessar agora essa tramitação dessa reforma trabalhista e vamos discutir isso. Porque nem o teto de salário a gente conseguiu aprovar. Está lá na Câmara. Tem juiz que ganha R$70 mil. Tem desembargador que ganha R$80 mil. Agora, nós vamos acabar com as férias dos trabalhadores? Com o 13º, férias inclusive, férias de juízes, presidente, são 2 meses e meio. Nossas férias aqui, 2 meses. Eu apresentei um projeto, mas que não é pautado, para limitar o recesso a 30 dias. Eu quero ver qual a autoridade desse Senado Federal para dizer que o trabalhador agora não tem mais uma hora de almoço, meia hora. Os senhores não têm condições de aprovar isso. Aumentar a jornada diária, senadora Gleisi, de 8 horas para 12 horas. Esse projeto é criminoso. Se existisse vergonha na cara nesse parlamento e nesses senadores, nós pararíamos imediatamente a tramitação dessa matéria. Iríamos discutir os altos salários do funcionalismo público. Esse aqui está todo mundo de olho fechado. Ninguém quer discutir. Ninguém aceita discutir a situação dos parlamentares, do Poder Judiciário, do Ministério Público. Eu cumprimento Vossa Excelência. Vossa Excelência tem sido uma batalhadora nessa resistência contra a reforma trabalhista. E, de fato, o que eles estão querendo fazer em relação àquela ata que Vossa Excelência apresentou, uma questão de ordem, que uma ata fraudada, não foi concedido vistas em nenhum momento. Tem as câmeras. As câmeras estavam ligadas. É fácil para o presidente Eunício Oliveira responder a questão de Vossa Excelência pedindo o material, as câmeras, a filmagem está lá. Não houve pedido de vistas. Se eles quiserem novamente tratorar, nós vamos ter outra reunião com conflitos. Porque nós não vamos aceitar. Estão rasgando o regimento. Estão fraudando ata. Então, eu, sinceramente, conversei hoje com o presidente Eunício Oliveira. Para ele chamar na segunda-feira, uma reunião com a gente, uma reunião com o presidente da CAI, com o relator Ricardo Ferraço, para tentar costurar um entendimento. Porque esse Senado Federal não vai ser assim. Não é Romero Jucá achando que vai tratorar todo mundo, porque eles queriam aprovar aquilo.
Batendo na mesa,
como fez ontem. Nós vamos resistir. Nós não vamos aceitar que um governo desmoralizado como esse, passe por cima do regimento e tente votar na próxima terça-feira. Então, eu estou avisando hoje, quinta-feira, se a gente quiser organizar a próxima terça-feira da CAI, tem que começar uma série de negociações, porque do jeito que eles querem, nós não vamos aceitar. Nós vamos ter outra reunião como terça-feira passada.
Muito bem, senador Lindbergh. Eu acho que é importante a gente dizer isso. Nós queremos conversar e queremos chegar a um acordo sobre a tramitação dessa proposta, que nós vamos ser contra essa proposta. O que nós não vamos admitir é que passe goela abaixo, como estão querendo fazer. Não pense o senador Romero que, gritando aqui, batendo na mesa, ele vai conseguir alguma coisa. Não pense mesmo, porque não vai conseguir. Nós vamos resistir. Senador Paim.
Senador Clarice Hoffmann, eu estava na presidência da CPI, da Previdência, e somente por isso que não estava aqui no momento que Vossa Excelência encaminhou a questão de ordem. Eu, de forma muito resumida, quero dar esse depoimento. Eu estava bem na frente do meu querido amigo e senador Tasso Gereissati. Estava também bem na frente do relator. Naquele conflito todo que estava, todos sabem que eu tentava ali, até pela minha idade, né? Não conseguia fazer a mesma luta que, por exemplo, que o Lindbergh fez lá. Nem conseguiria, nem se quisesse. Eu estava ali segurando um, segurando o outro e tal. E eu vi o momento que o senador Tasso Gereissati, do qual ele sabe da seriedade, eu nunca diria isso se eu não tivesse visto. Eu estava ali. E eu sabia o que, ia acontecer. Eu sabia. O senador Tasso Gereissati disse, está aberta a sessão. O senador Ferraço, fora do microfone, disse, está ali, dei por lido o meu relatório. E o senador Tasso Gereissati disse, está encerrada a sessão.
Isso mesmo.
Foi isso que aconteceu.
Isso mesmo.
Eu estava ali. É. E pessoas que estavam lá gravaram. Eu estava lá. Eu só dou esse depoimento, não para querer fazer nenhuma fala aqui de hostilidade. Pelo contrário. Eu acho que nós temos que conversar na segunda, ou na terça mesmo, antes da reunião, construir um entendimento que permita que o relator leia o seu relatório, a gente pode começar a discutir, sabemos que só temos um pedido de vista, faremos o pedido de vista e vamos marcar a data para a votação. É assim, podemos perder ou ganhar. Só o que nós não queremos é que eles não respeitem a minoria. Por que deu todo aquele conflito naquele dia? Porque havia dois requerimentos, nós só queríamos votar os dois. Um que, inclusive, da Vanessa Graciottin, que mandava a pensar as outras matérias que tratavam do mesmo tema. Aí deu o conflito. Por isso que eu já concluo só dizendo, foram frases curtas e rápidas. Eu cá comigo dizia, pensei quando houve aquela decisão, não pediram vista. Uhum. Tanto que falei em seguida com Vossa Excelência.
Exatamente, Vossa Excelência me procurou para isso.
Não pediram vista, não pediram. Agora, se depois, devido à tensão do momento, resolveram botar na ata que foi pedido vista, não foi pedido. Eu confio muito no senador Tasso Gereissati. Eu tenho certeza que ele vai ajudar nessa construção de bom senso. Paga todos. Lê, pede vista e vamos ver qual é o dia. Naturalmente, vamos debater as emendas e o próprio relatório e vamos marcar o dia, a hora da votação. Era isso. Parabéns a Vossa Excelência.
Obrigada, senador Paim. É o mínimo que nós estamos pedindo aqui, aliás, que se cumpra o regimento. Né? Agora é bom deixarmos claro, se não for para ter essa tramitação normal, nós também vamos fazer a resistência aqui dentro. Nós não vamos deixar que os trabalhadores, não vamos ficar mansos e vendo os trabalhadores ter seus direitos retirados. E para encerrar, eu só queria deixar claro aqui também, porque tem uma especulação na imprensa, que o PT não está conversando com ninguém sobre a possibilidade de realização de eleição indireta para suceder esse governo que está caindo, que aliás já caiu, que já devia ter saído do Palácio do Planalto. Não deu autorização a ninguém para falar com quem quer que seja sobre uma sucessão indireta. A nossa posição é clara, senador Paim. Nós queremos eleição direta. Só o voto popular salva a crise que esse país está metido. Mas eu fico pensando por que que tem tanta fofoca na imprensa querendo essa saída da indireta. Porque o pessoal está vendo crescer o movimento pelas diretas. Nós vamos ter um comício agora, um ato no Rio, que vai ser grandioso, não tenho dúvidas disso. E vai ter pressão sobre essa casa. Aí aqueles que estão acostumados a sempre resolver os problemas do Brasil nos pequenos grupos e sempre com interesses deles, estão começando a se movimentar e querem incluir o PT nesse tipo de convescote e conversa. Nós conversamos com todo mundo, mas não vamos nunca conversar sobre ter uma sucessão aqui por eleição indireta. Nós queremos diretas, nós queremos o voto popular para salvar esse país da crise. Muito obrigada.